Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba.
Eu quis amar, mas tive medo.
Bienvenidos, bienvenidas a Brasil es mucho más que samba. Yo soy Esther Gambí y como siempre nos estás escuchando en el 89.0 de FM o bien a través de la página web de Radio Universidad. Hoy nos adentramos en un territorio muy distinto al habitual. Un territorio hecho de sombras, de cuerpos que se transforman, de habitaciones inquietantes, de cuentos de hadas que ya no terminan bien. Hoy hablamos de ficción especulativa, de terror y de literatura fantástica contemporánea y lo hacemos de la mano de la escritora Clara Madrigano, autora vinculada a distintas revistas y espacios internacionales dedicados al fantástico y al horror contemporáneo. Su obra se mueve en un espacio especialmente interesante, el lugar en el que lo cotidiano comienza poco a poco a deformarse. Porque en los cuentos de Clara Madrigano no solemos encontrar grandes mundos imaginarios alejados de nuestra realidad, al contrario. Sus historias parten de espacios reconocibles, íntimos, cercanos, en los que algo empieza a fallar. Hay algo extraño detrás de una puerta, algo inquietante bajo la superficie de una conversación aparentemente normal. Algo monstruoso escondido en el interior de los cuerpos o de las relaciones humanas. En sus relatos aparecen temas como la identidad, la transformación física, el miedo, el deseo o la percepción que tenemos de la realidad. Y todo ello construido a través de una escritura muy sensorial, muy atmosférica, profundamente ligada al cuerpo y a las emociones. En los próximos minutos vamos a conversar con ella sobre el terror, sobre los cuentos de hadas, sobre la relación entre lo fantástico y la vida cotidiana y también sobre la manera en que construye sus historias. ¿Estáis listos? Pues agarraos donde podáis porque empezamos. Nuestra primera pregunta gira en torno a aquello que atraviesa buena parte de la escritura de Clara Madrigano, lo extraño, lo inquietante y sobre todo el miedo. Queríamos saber qué es lo que le atrae de este tipo de narrativas. En su respuesta, Clara habla de su relación con el terror desde la infancia. Explica que creció entre películas de miedo y cuentos de hadas, pero no las versiones edulcoradas y suavizadas de ahora, sino aquellas historias originales que conservaban toda su oscuridad, toda su crueldad. Para ella, precisamente, ahí reside el verdadero interés del cuento fantástico, en su capacidad para mostrar aquello que nos incomoda, aquello que revela las partes más desagradables de la condición humana. Y hay una idea especialmente interesante en lo que Clara comenta. Ella no escribe buscando una moraleja, sino intentando comprender mejor la humanidad, incluso en sus aspectos más perturbadores. Pero, como siempre, yo ya estoy hablando demasiado, así que vamos a escuchar a nuestra protagonista de esta tarde. Clara, dentro micro para ti.
O medo e a inquietação sempre me inspiraram. Eu sou uma pessoa que cresceu com uma dieta de filmes de terror e contos de fada. E os contos de fadas que mais permanecem na minha memória, que mais pesadelos me deram sempre foram os mais inquietantes, aqueles que não receberam o tratamento Disney, que tornou todas essas histórias seguras demais, todas com um final feliz muito óbvio. Mesmo os irmãos Grimm tiveram que fazer suas adaptações. Na versão original deles da Branca de Neve, a madrasta má era, na verdade, a mãe da Branca de Neve. Mas quando eles se deram conta de que esses contos estavam fazendo muito sucesso entre famílias burguesas, eles tiveram que alterar essa parte. Então a mãe virou a madrasta porque seria inconcebível para as famílias que estavam lendo as histórias para os próprios filhos que uma mãe desejasse tão perversamente a morte da filha. E para mim essa inquietação é o maior atrativo do conto de fada. Essa determinação de mostrar o que nos deixa desconfortável, essas facetas mais desagradáveis e monstruosas da humanidade. Eu não leio e não escrevo, portanto, buscando uma lição de moral. Eu leio e escrevo para aprender sobre a humanidade. E nem sempre o que nós fazemos é bonito.
Uno de los aspectos más interesantes de la obra de Clara Madrigano es la manera en que mezcla elementos fantásticos con situaciones completamente cotidianas. Por eso le preguntamos cómo construye esa relación entre lo fantástico y la experiencia humana más cercana. En su respuesta aparece una referencia muy significativa, la novela La mujer del viajero en el tiempo de Audrey Niffenegger. Clara explica que ese libro le hizo descubrir algo fundamental para su propia escritura, que lo fantástico no necesita desarrollarse en mundos lejanos o completamente inventados, puede convivir perfectamente con la vida diaria. De hecho, ella insiste en que el miedo, las supersticiones o la sensación de que existe algo oculto más allá de lo visible forman parte de nuestra experiencia cotidiana desde la infancia. Por eso sus relatos suelen desarrollarse en espacios reconocibles, muy próximos a nuestra realidad, aunque poco a poco algo se vuelva extraño. Pero Clara cuenta todo esto mucho mejor que yo, así que vamos a escucharla.
Eu devo isso a um livro chamado A Mulher do Viajante no Tempo, The Time Traveler's Wife, no original escrito pela autora americana Audrey Niffenegger. É uma história fantástica e ao mesmo tempo banal, no sentido de que ela lida com o cotidiano da nossa vida, como a história de um casamento. No caso, o casamento é entre uma artista e um homem que viaja no tempo de forma espontânea, o que cria toda sorte de complicações para o casal. E eu li esse livro saindo da minha fase de fantasia mais pura, em que o mundo inteiro retratado no livro é fantástico. Minha fase Harry Potter, minha fase O Senhor dos Anéis, ali quando eu estava deixando a infância e entrando na adolescência. E foi com esse livro que eu aprendi que o fantástico e o cotidiano podem coexistir perfeitamente. Foi quando eu descobri que esse é o tipo de livro que eu queria escrever, eram essas as histórias que acabariam mais repercutindo comigo. Eu não sou o tipo de autora de fantasia que quer as personagens vivendo num mundo secundário. Eu quero minhas personagens vivendo no mundo em que eu vivo, mas com um toque de magia ou de terror acrescentados a isso. É como eu consigo explorar melhor meus temas e é algo fácil de se fazer, em teoria, porque o fantástico sempre nos cercou. Nós sempre coexistimos com certas crenças, com o medo do escuro, do que se esconde, onde não conseguimos enxergar. Nós já tivemos medo de bruxas, de fantasmas, já acreditamos em fadas, no Papai Noel. Então essa relação entre o fantástico e o cotidiano é extremamente comum à nossa experiência. Alguns de nós vamos morrer acreditando que tivemos algum tipo de experiência em algum momento das nossas vidas que simplesmente não podemos explicar. E é isso que eu gosto de explorar quando eu escrevo. Eu quero erguer o véu, ir além do e se, e mostrar o que realmente poderia estar se escondendo na escuridão.
Llegados a este punto, quisimos preguntar a Clara Madrigano por su manera de escribir, si trabaja a partir de estructuras muy planificadas o si prefiere descubrir la historia a medida que avanza. Su respuesta desmonta un poco esa división tajante entre escritores que planifican y escritores que improvisan, lo que se conoce como escritores mapa versus escritores brújula. Clara explica que ambas cosas conviven en su proceso creativo. Hay historias que llegan ya con una estructura clara, casi completa, pero otras aparecen solamente como una imagen, una sensación o una escena concreta que luego necesita explorar. Y quizá eso explique también la fuerza atmosférica de sus cuentos. Muchas veces nacen antes de una emoción que de un argumento, lo que nos toca de forma más directa e impactante. Pero vamos a escuchar ya a Clara Madrigano en este tercer audio de la tarde.
Eu queria poder me declarar um único tipo de escritora que planeja tudo até o último detalhe, ou a que vai descobrindo a história enquanto vai escrevendo, mas a verdade é que eu não sou só uma coisa, eu sou as duas. E o que define isso é a história. Algumas histórias chegam para mim com começo, meio e fim, então eu planejo em cima disso, e outras histórias chegam como uma cena, uma sensação que eu quero capturar e eu vou escrevendo a partir disso sem saber onde a história vai terminar.
Como venimos diciendo, la atmósfera es uno de los elementos más poderosos de los relatos de Clara Madrigano. Por eso le preguntamos qué papel juega el lenguaje en la construcción de ese ambiente inquietante. Y su respuesta es fascinante porque habla de la escritura como una experiencia física. Describe su necesidad de hacer que el lector sienta la textura de los espacios, el viento, la arena, la incomodidad corporal. Habla incluso de su gusto por la descripción excesiva, por las frases largas o por la acumulación de detalles sensoriales. En definitiva, de una escritura que busca sumergir completamente al lector en la experiencia emocional de los personajes para que al final no puedan despegarse de ella. ¿Sabéis esas historias que te dejan cierto sabor de boca cuando las lees? Pues eso es lo que ocurre con los textos de Clara Madrigano. ¿Os apetece escucharla un ratito? Pues vamos con el cuarto audio de la tarde.
Eu adoro descrever, talvez seja um pecado meu. Eu adoro descrever porque eu acho que entender o que está à volta das minhas personagens, o cenário, o estado mental delas, é o que constrói a atmosfera da minha história. Eu quero que o leitor sinta, por exemplo, os grãos de areia em que minhas personagens pisam. Eu quero que ele sinta o vento gelado, aquele eriçar de pelos na base do pescoço. Então eu faço uso muito generoso da língua, do ponto e vírgula, do travessão. Eu encho parágrafos e parágrafos assim para o horror dos meus editores e também da necessidade de conter uma história dentro de um certo limite de caracteres. Mas é como eu adoro trabalhar. Eu quero que as minhas palavras transformem o leitor para aquele momento em que a minha personagem se encontra.
En muchos de los cuentos de Clara Madrigano aparecen cuestiones relacionadas con el cuerpo, la identidad o la transformación. Así que le preguntamos por qué estos temas ocupan un lugar tan importante en su obra. En su respuesta, Clara plantea una idea muy potente. No podemos escapar de nuestros cuerpos. Así de simple, chicos. El cuerpo es aquello que nos acompaña toda la vida y precisamente por eso también es una fuente constante de inquietud, de transformación y sí, hasta de extrañeza. Relaciona esta idea incluso con los cuentos de hadas y con los procesos físicos y emocionales que atraviesan especialmente a las mujeres, la pubertad, la maternidad, el envejecimiento, y amplía además esa reflexión hacia las transformaciones identitarias y de género, un espejo en el que podemos vernos reflejados todos de una manera o de otra. Pero vamos a escuchar ya a Clara Madrigano y su interesante reflexión sobre este tema.
Nós não podemos fugir muito dos nossos corpos e nem da nossa identidade. São eles que nos formam. Como disse uma escritora cujo nome agora eu não me lembro, nós com certeza podemos almejar a ser mais do que nossos corpos são, mas nunca poderemos ser menos do que eles. O corpo que nós temos vai continuar conosco até a nossa morte. Ele é parte do horror, do assombro, do fantástico. Nós somos criaturas dadas a transformações físicas e mentais e emocionais o tempo todo, durante toda a nossa vida. É algo que não para nunca. Todas as heroínas de contos de fadas passam por essa transformação da primeira delas, que é a puberdade, a menstruação, que é sinalizada como perigo nessas histórias, é quando os problemas das heroínas começam, passando pela maternidade, pela velhice, uma eterna transformação. A heroína que assume uma identidade masculina, ou Aquiles assumindo uma identidade feminina, pessoas trans entendem muito bem dessa transformação de contos de fada, quando elas finalmente assumem a identidade que verdadeiramente é delas, o corpo que é delas. Então, isso é parte das nossas vidas e, portanto, é também parte da ficção.
Otro aspecto interesante de su trayectoria es la circulación internacional de su obra. Clara publica en inglés, en portugués y ha sido traducida incluso al chino. Así que le preguntamos cómo vive esa experiencia de dialogar con lectores de contextos culturales tan diferentes. En su respuesta vuelve a insistir en una idea central. El terror y lo fantástico son experiencias profundamente humanas y universales. El miedo, la transformación o la inquietud forman parte de nosotros independientemente del lugar en el que hayamos nacido. Por eso sus historias funcionan, y da igual el lugar en el que sean leídas. Al final, el miedo, el asombro y la fascinación nos afectan a todos por igual. Vamos a escuchar a Clara Madrigano en este penúltimo audio de la tarde.
Tem sido uma experiência fantástica de publicar em inglês e em português, de ter uma obra traduzida para a maior revista de ficção especulativa da China. Eu sinto que isso só reforça a noção de que o terror e o fantástico são experiências comuns a todos os seres humanos, não importa de que país você venha.
Nos acercamos al final del programa y para terminar le pedimos a nuestra entrevistada una recomendación para quienes todavía no conocen su obra. ¿Por dónde empezar a leer a Clara Madrigano? Ella propone distintas puertas de entrada dependiendo del idioma claro y del tipo de lectura que busque cada lector, desde relatos de terror más directos hasta textos de ciencia ficción o cuentos de corte más psicológico. Y además nos trae una increíble sorpresa. Clara quiso compartir con nosotros un pequeño fragmento de uno de sus relatos más conocidos en portugués, Boneca, que en español sería traducido algo así como Muñeca. Un texto inquietante, profundamente perturbador y muy representativo de su universo literario, originalmente publicado en la antología Universo Deconstruido 2 y que podéis encontrar en Amazon como Cuento Suelto. Yo creo que es el broche de oro perfecto para terminar el programa. ¿Os apetece escuchar a Clara? Pues venga, allá vamos.
Para quien lee inglés, yo recomendaría Mother Love. Es una historia curta, publicada por la revista americana The Dark, de terror. Para quien desea leer una historia más longa, yo recomendaría Lost in Darkness and Distance, que é uma noveleta de ficção científica publicada pela revista Clark's World. E para quem ler em português, eu recomendaria meu conto Boneca, que está disponível na Amazon. Eu preciso de cápsulas de vitamina D, ela dissera a David um dia. Estavam jantando hambúrgueres e batata frita, que David considerava uma refeição boa, comemorativa, diferente das ervilhas semi-congeladas e purê de batata pronto que ele empurrava para a área no porão. Sentavam-se à mesa de madeira. As velas gastas de David estavam acesas, criando um clima mais intimista, e Ari sentia vontade de destruir tudo, de pegar um daqueles tocos de vela derretida e enfiá-lo em um dos olhos de David só para vê-lo se contorcer de dor. David pareceu pensar. Ah, disse. Eu li que faz bem para a pele quando você não toma sol, Ari continuou. Leu em que lugar? Ela não se lembrava mais. Em alguma revista, respondeu. O que provavelmente era a resposta certa. David gostava de alimentá-la com revistas de adolescentes, de fofocas, de saiba como se maquiar sem parecer muito maquiada, do que garotos gostam, do que garotos não gostam. Ela costumava destruir aquelas revistas também, recortar partes dos corpos, olhos e bocas, formar suas próprias figuras assustadoras e colar na parede suas garotas desproporcionais. Ok, vitamina D, David concordara. Ele também parecia o tipo que precisava tomar algumas cápsulas. David era muito pálido, com cabelos negros cada vez mais ralos. Era magro, do tipo cujos ossos das omoplatas faziam relevo sob as camisetas largas que usava. Dava a ideia de ser frágil, mas não era. A cicatriz que a Ari tinha em um dos pulsos, quase como uma meia-lua, pele translúcida, quase rosada, era o resultado de uma queimadura de muito tempo antes. Ela não se lembrava de como nem de onde acontecera, mas sabia que era feito de David e que, por vezes, ele se gabava. É o que você ganha por ser uma menina desobediente.
La literatura de Clara Madrigano nos recuerda algo importante, que el miedo no siempre vive en castillos abandonados ni en criaturas monstruosas. A veces está en lo cotidiano, en el cuerpo, en la memoria, en aquello que creemos conocer perfectamente. Sus relatos trabajan precisamente en esa frontera difusa entre la realidad y la extrañeza, un lugar donde lo fantástico deja de ser evasión para convertirse en una herramienta con la que observamos mejor. Desde Brasil es mucho más que samba, queremos agradecer a Clara Madrigano su amabilidad para atendernos. Ha sido un verdadero placer y un honor charlar con ella esta tarde y desde aquí seguiremos atentos a voces como la suya que descubren lo bueno y lo talentoso de la ficción especulativa contemporánea en Brasil. Nosotros nos vamos y, como siempre, lo hacemos con un poco de música, en este caso con la recomendación de nuestra entrevistada, que no es ni más ni menos que un clásico de The Cure, Charlotte Sometimes. Así que con Charlotte Sometimes yo me despido ya hasta la semana que viene. Sed buenos, sed buenas, o no, y divertiros lo que podáis.
Sometimes I'm dreaming. sometimes I